Amém.
Amém. Vocês podem sentar-se. Hoje há um grande número de pedidos de oração e também lenços foram colocados aqui para limpar o suor. Assim foi com Paulo. Eram lenços para o suor, que então foram colocados sobre os enfermos, e o Senhor viu a fé daqueles que o fizeram. Tem que ser feito na fé, pois somente o que acontece pela fé pode Deus abençoar. Nós ouvimos de Abraão. Ele creu a Deus, e todos nós sabemos, ele tinha 75 anos de idade quando o Senhor, pela primeira vez, falou com ele, e ele estava com 99 anos de idade quando o Senhor lhe deu a promessa para Isaac, e simplesmente disse sobre o ano, nesse tempo eu voltarei. E então a tua esposa terá o filho. Abraão, ele riu e creu. Ele fez de fato ambas coisas. Ele riu e creu. E disse a mim, velho homem, e deve isso acontecer? Nós podemos, na fé, estarmos alegres. Nós, na fé, não precisamos fazer uma cara comprida, como que às vezes também pode ser visto em mim. Quem pode crer, quem de fato pode crer, recebeu um presente de Deus e pode estar alegre. Aqui temos um anúncio que alguns querem se deixar batizar. Também isto pode acontecer após esse culto. Especialmente nossos amigos na África se deram testemunho, e o melhor testemunho veio de Burkina Faso, do irmão que organizou a reunião e recebeu a notícia decepcionante que não poderíamos vir, e então a mão do Senhor guiou de tal forma que nós de fato pudemos viajar lá com fazer esse pouso intermediário lá. Ele ligou hoje, ele ouviu o que ontem foi dito aqui. As pessoas estão chorando e agradecendo ao Senhor que guia tão visivelmente e abençoa, e por isso também somos muito gratos. Então houve um número grande de telefonemas como jamais antes. De todos os lugares, as pessoas ouviram e até ressaltaram a transmissão. Foi sem problema algum, pudemos ouvir tudo perfeitamente e ver tudo perfeitamente. Então, a ligação de Abidjan, a ligação de Kinshasa, a ligação de Porto Elizabeth, a ligação do Nepal, da Nova Zelândia, da Índia, do Chile, de Cuba, uma notícia poderosa. Foi tudo ouvido muito bem e tudo compreendido corretamente. Nós agradecemos também aos nossos amados irmãos que fazem a tradução. Deus o Senhor abençoe em cada língua. Então, ainda da Romênia, e mais uma vez de Djamena, do nosso irmão Samuel, e como foi dito, telefonemas, eu e que Deus é simplesmente fiel, e a última mensagem alcança os confins da terra. Se vocês podem compreender ou já compreenderam, mas a responsabilidade que nos foi passada para a última parte da história da salvação, que a último chamado que tem que ser dado, e qual seja com claro soar de trombeta, como Paulo escreveu aos Coríntios, quando as trombetas derem um tom claro, quem cantará junto? Quem se municiará para a batalha? A trombeta de Deus precisa ter um tom claro e preciso e passar adiante para que todos que são de Deus e encontraram graça com Deus possam receber a palavra e nesse momento no qual creem a recebam revelada. Isto nós ressaltamos assim mundialmente, somente no momento quando o Senhor pessoalmente pode falar conosco, como naquela época com Abraão. Não foi através de algum representante, foi uma visita direta, um falar direto do Senhor com Abraão. Quem somente ouviu Paulo e não o Senhor, ele não compreendeu. Também nesse tempo, quem somente fala de um profeta ou do profeta e expressa, o profeta disse isto ou aquilo, isto não é suficiente. Nós temos que voltar, encontrar o caminho de volta à palavra, e temos que encontrar o contato com Deus, como foi dito frequentemente. Um homem de Deus precisa ligar as pessoas com Deus através da pregação, ligar com Deus, para que não sejam ligados com uma pessoa, mas sim estejam ligados com Deus. O que se refere à mensagem que Deus, que o irmão Branham teve a partir de Deus a trazer, nós cremos de todo o coração, especialmente eu, que tive a possibilidade especial, única, de ver, vivenciar o que Deus fez em nosso tempo. É uma diferença como entre o céu e a terra. Somente ouvir e talvez dizer foi uma vez, mas se podemos dizer como Pedro, nós estivemos com ele no Monte Santo, nós ouvimos a voz a partir do céu, esse é meu amado filho no qual eu me comprazo. Testemunha ocular, testemunha auricular, esses carregam uma grande responsabilidade. E, naturalmente, no que se refere à língua inglesa e às pregações do irmão Branham, que foram impressas, infelizmente, aqui e lá, em termos de ensinamento, algumas coisas não estiveram corretas. Eu leio somente a citação da pregação, o arrebatamento. E aqui, simplesmente pela colocação falsa, errada de acentuação, seja intencional ou não intencional, Deus julgue isso. Em todo caso, o resultado é um engano. Aqui, o irmão Branham diz, com referência a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, um chamado. E aqui cabe por um ponto final. E então vem a mensagem. A mensagem antevirá a sua vinda. E no texto de Maine colocaram chamado como mensagem, como se fosse uma coisa, escreveram assim. Um chamado é a mensagem. E essa apresentação errada, o chamado é a mensagem. O chamado é a mensagem. Mas a mensagem ou o chamado de 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4 está ligado com a direta vinda de Jesus, o retorno de Jesus Cristo, que não durará 40 ou 60 anos, mas sim acontecerá num instante, quando o Senhor descer e deixar soar o chamado, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a reprodução correta daquilo que o irmão Branham de fato disse é um chamado. Isso refere o que segue, e todos nós sabemos, como eu disse há pouco, a mensagem está sendo levada ano a ano a todo mundo, mas o Senhor ainda não está descendo. O trono da graça ainda é o trono da graça, e tempo da graça é tempo da graça. Então, nós estamos a última mensagem, o lugar, a posição correta, que seja levada, passada a todo mundo, e todos possam ouvir o último chamado e tomarem as suas decisões para o Senhor. Em alemão, eu escrevi ainda abaixo aqui um chamado. É a mensagem que primeiro virá, a verdadeira viva palavra da vida, traz para a noiva, surge para a noiva, ou faz surgir a noiva. Nós temos palavras da vida, nós ouvimos palavras originais da Santa Escritura. Nós voltamos à origem, fomos levados de volta à origem, mas com todos os ensinamentos de sete trovões e sobre isso e aquilo, com isso, nós não temos nada a ver com isso. Aqui podemos dizer tranquilamente, a partir desse lugar, a palavra do Senhor precisa, pura e santa, sem compromisso, precisa ser pregada e todo mundo deve ouvir. Isso não é nosso mérito, isto está no plano de Deus desde a eternidade, assim determinado. E como o coro, no último hino, cantaram do amor de Deus, aqui, em Romanos 5, nós temos o versículo, o que traz a expressão isso diretamente, Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não traz confusão ou decepção, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus derramado através do Espírito Santo, no derramamento do Espírito Santo, estamos dons do Espírito e os frutos do Espírito, mas dons do Espírito e frutos do Espírito têm que estar colocados no amor de Deus. Se não estão colocados no amor de Deus, pode acontecer o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 1, ainda se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Versículo 8, em 1 Coríntios 13, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então é proferido que todas são obras parciais. Nós agradecemos a Deus pela obra parcial e nós sabemos que o pleno virá. Temos versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas o maior delas é o amor. Irmãos e irmãs, eu parto do princípio que temos as três coisas, que temos a fé recebida por presente de Deus, assim como Abraão recebeu a partir dele quando ouviu a promessa. No momento quando ouvimos as promessas de Deus para esse tempo, Deus nos deu a fé pela graça. Se vocês todos têm essa fé bíblica, então digam amém, naturalmente. Então, esperança. Nós temos a santa esperança, que também está ligada com a fé. Vamos pensar em Hebreus 9, último versículo. O Senhor, Ele veio a primeira vez para levar o pecado de muitos. Ele virá pela segunda vez para nos levar para a glória acima. E se então lermos todas as outras passagens bíblicas, especialmente Lucas 17, capítulo 17, que o irmão Branham, mais ou menos, ele utilizou muitas vezes como a palavra do profeta Malaquias, que Deus o Senhor queria enviar um profeta. Mas também essa palavra tem que ser compreendida corretamente, e somente pode ser compreendida corretamente se lemos os versículos que estão antes do verso 30, ou versículo 30, ou após o versículo 30, se conhecemos. Se queremos saber o contexto, então temos que ler o que está escrito antes e o que está escrito após. E vamos falar brevemente e claramente em Lucas 17, o irmão Branham, nesse contexto, ele usou o versículo, ressaltou frequentemente o versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. E se não lermos anteriormente, a partir do versículo 24, não lemos, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Como o relâmpago de uma ponta até outra ilumina, sequer olhamos e já aconteceu. E como aconteceu nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como Ló saiu da cidade, aconteceu. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. E ouçam o versículo 30. Lembre-se do versículo 29. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, é descrito de dia e noite. E num lado da terra é dia, do outro é noite, no versículo 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, todos vocês conhecem essa escritura. Lembre-se da mulher de Ló, versículo 32. Então chegamos a versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Não é um processo que se estende por 40 anos ou mais. Esse é o período de tempo no qual a última mensagem pela graça é passada, o último chamado é carregado a todo mundo, mas o retorno do Senhor será, como aqui descrito, acontecer num instante, num momento, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estamos vivos e restarmos seremos transformados. Eu não sei se vocês podem me compreender um pouco. Todas as interpretações diferentes dentro da mensagem causaram um caos que jamais houve sobre a Terra. E se hoje, em comparação com aquilo que ontem nós contemplamos, em temor diante do Senhor, posso dizer, todos estão criando seus próprios altares, todos fazem o que querem e não conversam com, não falam com o Senhor, mas sim fazem como foi feito naquela época, se soltando, separando, não mais indo a Jerusalém, mas sim fazendo uma coisa própria. Se hoje, sobre grande dor, eu digo, isto acontece desde 1979, e se eu tenho que ser mais claro ainda, não quero, mas tenho que ser, que recebemos a tarefa, a missão diretamente por Deus de carregar essa mensagem a todo mundo, o que então com aqueles que zombam disso, que zombam disso e simplesmente dizem, oh, não precisam ir mais para Krefeld, por que vocês querem dirigir para lá? Isso é assim como todos os lugares, assim como foi naquela época, e todos, e que se soltaram de Jerusalém e e foram então para as montanhas de Efraim para decidirem por si mesmos. E se vocês lerem precisamente, quiserem ler precisamente, eles colocaram sacerdotes que sequer eram da tribo de Levi. Eles fizeram o que quiseram. E hoje vocês podem ir de cidade a cidade, em todos os lugares está, nós cremos a mensagem, e nosso pastor é assim e assim por diante, em todos os lugares, tudo ordenado muito bem, mas sem ligação para a palavra que Deus revelou nesse tempo. Não adianta nada para nós, se hoje soubéssemos o que aconteceu na montanha de Efraim, e também não adiantaria se irmão Branham, quando irmão Branham eleva a voz e ressalta, as duas tribos não estão mais no Apocalipse, não estão mais listados lá, porque fizeram idolatria e se soltaram do que Deus havia determinado. Deus havia elegido a Jerusalém. Deus teve apóstolos e profetas, determinado apóstolos e profetas. Deus fundou a igreja através do derramamento do Espírito Santo. Tudo ordenado por Deus, e nós vivemos agora no tempo da restauração de todas as coisas. A ordem divina tem que em todos os irmãos e irmãs, em toda a igreja geral, tem que ser restaurada. Eu só mencionarei uma coisa, o mais triste, a vivência mais triste na minha vida. E isto ontem à noite me lembrou de 1979, desculpem, que eu às vezes olho para trás e naturalmente com grande dor. Eu tinha colocado o aparelho de gravação, a fita cassete, casamento e divórcio, nós estávamos ambos ouvindo, e de uma vez só houve um apertar de tecla e vieram as palavras sobre os lábios, palavras que jamais deveriam ter passado dos lábios. Aqui, o profeta não diz o que Paulo disse, e Paulo disse: quem pregar outro evangelho seja amaldiçoado, anátema. Essas palavras jamais deveriam ter sido expressas. Eu jamais vi esse aparelho de fitas cassete. Então veio todas as coisas diferentes. Ontem, quando eu tive que falar dessas coisas, como foi naquele tempo que um homem de Deus, sob missão de Deus, ele atuou, e de repente vem alguém e diz: um anjo de Deus veio a mim, um anjo do Senhor veio a mim e ordenou. Foi tudo mentira. E quando essas palavras, em comparação com irmão Branham e sobre o que Paulo disse em Gálatas 1, meus ouvidos tiveram que vir aos meus ouvidos. Isso foi como se tivesse rompido uma fita. É como se houvesse passado o limite, a linha. Vocês não podem imaginar o que se sente nesse momento. Então, vamos falar sinceramente, o irmão Branham, ele de fato falou algumas coisas sobre as mulheres, e há irmãos que dizem, seja em cada segunda ou terceira pregação, sejam 200 ou 300 vezes, que o irmão Branham, de alguma forma na pregação, se direcionou às irmãs e com grande seriedade falou. Mas Paulo não fez a mesma coisa. Paulo não repetidamente expressou, e Pedro também. E agora uma pergunta a vocês todos, todas amadas irmãs em Cristo. Uma pergunta. Porque vocês não viram obstáculo nisso, aquilo que é ensinado, o que foi dito? Porque vocês encontraram graça diante de Deus e tomaram seus lugares corretos. Esta é a graça que Deus nos deu, deu a vocês, todas as irmãs, e que tudo que é ensinado na Escritura e através do irmão Branham, que estão de acordo com isso, digam amém. Poderia ser mais alto. Os irmãos querem ouvir. Simplesmente é agradável. Por quê? Porque falamos isso. Todo mundo está ficando exaltado e dizendo, vocês só estão em cima das mulheres. Não, e mais uma vez, não. Temos que ouvir tudo. Temos que ouvir tudo, ouvir com o coração que de fato quer receber. E então todos encontraremos nosso lugar. Nenhum mais se exalta, nenhum tem uma resistência. Todos se ordenam. Deus, Cristo, homem e mulher, 1 Coríntios capítulo 11. E tudo o que Paulo escreveu somente foi repetido. E por que foi repetido? Porque o fim na igreja tem que ser igual ao princípio, e de fato todos encontrem o seu lugar e tomem o seu lugar e sejam abençoados por Deus. Mais uma vez, eu quero trazer sobre os lábios: Deus abençoe todas as minhas irmãs de forma especial, que não tomaram por obstáculo aquilo que foi dito, mas sim receberam e pediram a Deus por graça para cumprir a palavra, ou para viver a palavra. Da mesma forma, é com todos os irmãos. Se a Santa Escritura diz, irmãos, amai vossas esposas assim como Cristo amou a igreja, vocês querem fazer, irmãos? Então digam amém. Simplesmente amém. Também esse amor interno pertence. E onde não é assim, então vem 1 Coríntios 7, a partir do versículo 15. Se a parte não crente não quer, então pode partir, e nesse caso, o crente não é culpado. Tudo, e mais uma vez tudo, foi deixado para nós na palavra, e todos podemos encontrar nosso lugar e tomá-lo para nós. Nós temos a responsabilidade diante de Deus, no fim do tempo da graça, de todo conselho, sem uma exceção sequer de pregar isso, para que de fato todos e todos os ministérios. Amados irmãos, nós podemos em 1 Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 14, nós podemos em todos os lugares ler o que na restauração na igreja, o que tem que haver, o que será, e vamos juntos na fé, caminhamos sem ficarmos fracos, porque sabemos que Deus assumiu a responsabilidade, Ele deu as promessas e Ele cuida sobre Sua palavra para cumpri-la. Na carta de Tito, no capítulo 2, Tito, capítulo 2, aqui nós temos, a partir do versículo 11, o alerta, Tito 2, a partir do versículo 11, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E agora vem, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então nós chegamos à pergunta: é possível, como foi expresso na Santa Escritura, sobre essa geração má, incrédula, de viver piamente? Isso tem que ser possível. Deus pode, pela graça, atuar tudo isso em nós. Nosso Senhor disse e prometeu, no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês devem ser iguais a pessoas que esperam pelo seu Senhor, pessoas que estão em expectativa e se preparam para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor. E como o irmão Branham, nessa vivência maravilhosa, ele pôde testemunhar que ele viu o rebanho vencedor, que ele viu a multidão vencedora na glória, e lá ele ouviu as palavras: somente o amor perfeito entrará aqui. Somente o amor perfeito entra aqui. O amor perfeito é o amor de Deus, que na cruz do Calvário se tornou revelado. Então Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todos que nele creem não se percam, mas tenham a vida eterna. E então a palavra que lemos da carta aos Romanos: o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. O amor para com Deus, o amor para com a palavra, o amor um para com os outros, o amor de Deus, ele tem um espalhamento muito grande e chega em todos os lugares e Deus cuida do resto, até a pregação da verdade. Nós não fazemos por críticas, mas ou a comparação com o que não está de acordo com Deus. Ontem nós falamos: pessoas fizeram seus próprios deuses e precisamos passar diante dos olhos que também Arão disse: este é o Deus que vos tirou, guiou para fora do Egito, feito ídolos feitos por pessoas. Deus nos criou, nós não criamos deuses. Deus, todo um livro dá todas essas estaturas, como as pessoas imaginam, e como em Bucareste, em Roma, tudo. Isto é um Deus feito. Isso não tem nada a ver com Deus. São imaginações humanas. Quatro olhos, três narizes, três bocas. Isso teremos que jogar para fora, assim. Não tem nada a ver com Deus. Isso são pessoas que formaram. E por isto, a verdadeira pregação: Deus é único e Ele E em todo o Velho Testamento, ele se revelou. O invisível Elohim se tornou visível como Yahvé e caminhou no Jardim do Éden. Quando Deus o Senhor caminhou no Jardim do Éden, ele não tinha quatro narizes e quatro bocas. Ele tinha um nariz e uma boca. Assim como nós hoje estamos aqui, nós fomos feitos à imagem de Deus criados. E quando nosso Senhor se tornou carne, ele se tornou ser humano, como nascido, encontrado como ser humano. E cada uma dessas apresentações é uma blasfêmia de primeiro grau contra Deus. E por isto, a verdadeira pregação, a vós, meu povo, ouvi as minhas palavras, a separação, o direcionamento de volta à origem tem que valer para Deus. E eu gostaria de ter o vosso amém para isso. E teve sucesso o Espírito de Deus para que a plena revelação de Deus diante da face de Jesus Cristo para vos dar. Nós temos parte daquilo que João, na ilha de Patmos, escreveu no começo. Apocalipse de Jesus Cristo, revelações de Jesus Cristo. Todos vocês conhecem, nós não precisamos repetir essa palavra, mas para demonstrar o que a palavra lá significa, se algo está encoberta, Apocalipse, então a coberta é retirada e então se vê o que estava encoberto. Esses são os primeiros versículos de Apocalipse, primeiro capítulo, Apocalipse de Jesus Cristo, revelação e descobrimento ou retirada a cobertura de Jesus Cristo. Aqui vocês podem vê-lo. Eu vos disse, quando estive na ilha de Patmos, estive subindo e descendo lá, estava chorando e orando, e estava lendo os capítulos da revelação, e a minha voz, e elevei minha voz a Deus e disse: amado Senhor, não há mais um profeta, João não está mais aí, mas tu, que aqui falasses com João, que te revelasses a ele, tu estás aqui, tu estás presente. E eu vos digo, eu li adiante, e cada dia foi um dia especial, um dia abençoado, uma introdução no plano de salvação de Deus em todos os detalhes. E quem Deus utilizou aconteceu através do ministério do irmão Branham, mas agora direcionado a todos nós. Nós temos a revelação de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor, nós a recebemos. Eu vos digo mais uma vez, Paulo escreve aos Coríntios: a coberta está sobre o povo de Israel, e somente quando essa coberta tiver sido retirada, então eles verão a Cristo, seu Senhor e Redentor. Somente em Jesus Cristo, nosso Senhor, a coberta é retirada, então nós vemos pela graça todo o plano de salvação de nosso Deus. Se vos foi revelado pela graça sobre o que nós falamos todos esses anos e todas as pregações do irmão Branham também dão testemunho. Se através do Espírito da Verdade, através do Espírito de Deus, foi dado plena clareza pela verdade, então digam amém. Não ensinado por pessoas, mas sim ensinado por Deus através do Espírito Santo. E aqui em Tito, no capítulo 2, no versículo 14, aqui nós lemos do nosso amado Senhor, que a si mesmo se deu por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial seu, zeloso de boas obras. Um puro, um povo de propriedade dele. Nós somos a multidão comprada pelo seu sangue. Nós somos propriedades de Deus, filhos e filhas de Deus, renascidos pela semente divina da palavra e pela geração através do Espírito Santo, que Ele que deu a si mesmo por nós, não enviou um outro, mas sim se deu a si mesmo por nós para nos redimir e nos dar o estado herdeiros de. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo, em comparação com aquela época, e no começo da igreja neotestamentária, ele usou, em comparação, todos vocês podem ler, 1 Coríntios, capítulo 10, Os primeiros quatro versículos testificam daquilo que Deus, da sua parte, fez, como Ele veio na coluna de nuvem e guiou através do mar e os alimentou através do maná, sim, e deixou surgir água da rocha, como que Moisés havia batido. Então, no versículo 5 está: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aqui nós temos uma palavra muito importante. Da maior parte deles, Deus não se agradou. Guiados para fora, guiados pela coluna de fogo, comeram maná, beberam água da rocha fendida. Mas como ontem contemplamos, o espírito da idolatria estava em seus corações, e até Salomão, o homem ao qual Deus ouviu a oração com tanta graça, a última oração no Velho Testamento, e a glória de Deus veio, e a inauguração do templo aconteceu, que a consagração, e esse homem caiu ao espírito da idolatria, não mais pegou todas as mulheres de todos os diferentes países e cuidou para os seus altares e suas adorações, e para cada mulher ele ainda deixou construir um altar. Eu não tenho direito de comparar isso espiritualmente, mas não é com todas as igrejas assim. Todos, igreja é mulher na Santa Escritura, até Apocalipse 12, até Apocalipse 17, mulher comparado com a igreja. Israel, primeiramente foi a virgem e então foi a mulher, e a igreja é a mulher que recebe a semente divina para que todos que pertencem à primeira ressurreição sejam nascidos. Isto é Apocalipse 12. A mulher, então, tem dores de parto, então o filho masculino é nascido e é arrebatado. Tudo na Santa Escritura já foi dito, também em termos de ensinamentos, já foi firmado. Eu digo isso também em amor, mas mesmo assim, com toda seriedade, todas as igrejas têm suas próprias direções, seus estatutos, todos creem o que colocaram, e ninguém pode falar alguma coisa em suas próprias coisas. Todos têm seus altares, todos têm seus cultos, e todos caminham por próprios caminhos. Irmãos e irmãs, se nesse tempo ouvimos a verdadeira palavra de Deus e o chamado para fora, seguimos esse chamado e voltamos ao Senhor, não podemos levar nada daquilo que uma vez cremos ou praticamos. Se Deus toma o chamado para fora, para ser, então é um começo totalmente novo. Nenhum compromisso, mas sim um começo novo, plenamente novo é feito. E esse começo, Deus fez com todos nós pela graça, e nós podemos repetidamente e renovadamente agradecer a Deus, ao Senhor, por nesse tempo termos ouvido a voz do Senhor. Deixe-me ler ainda esses dois versículos. No versículo 5 se tratou que Deus não se agradou da maior parte deles. O que nós lemos do nosso Senhor? Este é o meu filho amado, no qual me comprazo. Duas vezes, uma vez Mateus 30, capítulo 17, no Monte da Transfiguração, e na segunda vez as palavras: ouçam a ele, ouçam-no. E também hoje estamos aqui para isso, para ouvir a ele. No versículo 6 está escrito: e essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então caminhamos de volta ao Velho Testamento, o caminho no qual Deus guiou no Velho Testamento. Versículo 7: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nós não nos levantamos antes que a palavra de Deus não tenha cumprido aquilo para o qual foi enviado, e estamos com nossos pensamentos na coisa. Nós estamos no cotidiano aqui, nós estamos hoje aqui com os nossos corações, com os nossos pensamentos. Nós estamos hoje totalmente aqui na presença de Deus, com um desejo que a boa vontade de Deus possa estar sobre todos nós, descansar em nós. Em Enoque, ele teve o testemunho antes do arrebatamento que ele foi agradável a Deus. E nós também temos que ter esse testemunho que nós somos agradáveis a Deus, que estamos na sua vontade, na sua palavra e no seu amor, que nós podemos estar nessas coisas. E por isto, sempre o alerta repetido: não sejais idólatras, como o irmão Branham, no texto de ontem, muito brevemente, mencionou Apocalipse 2, os dois versículos, e eu me pergunto, de fato, como foi possível que pessoas com clareza de pensamento e simplesmente foram contradizer uma palavra e se mantiveram no ensinamento de Balaão para comerem carne oferecidas a ídolos, embora em Atos Apóstolos 15 estão escritos os quatro têm que ser, do qual os crentes, eles têm que se abster, entre eles, também comer carne oferecida a ídolos. São as quatro coisas das quais são escritas. E nos agradou ao Espírito Santo e a nós não colocarem cargas outras a não ser estas quatro coisas. Atos Apóstolos 15. Então houve pessoas que se colocaram acima de tudo, que não voltaram a Jerusalém para crerem nas decisões divinas e colocar a prática e se ligaram ao ensinamento de Balaão. Deus deveria perdoá-los. Deus perdoa aqueles que encontram, que buscam refúgio nele, que creem nele, mas não aqueles que o contradizem, que simplesmente não estão de acordo com a sua palavra, mas simplesmente têm ensinamentos estranhos. E aqui tem um ponto que eu tenho que dizer ainda. Todos os ensinamentos especiais são tratados como um ídolo. Isto é, para esse preciso grupo de pessoas é o tema principal, qual seja a assim chamada revelação que Deus, que, por exemplo, deu a eles sobre os sete trovões. Sobre esses sete trovões, ninguém precisa uma revelação, pois quando chegar o tempo certo e o Senhor vier descer como anjo do pacto, então, não somente sete trovões, como no dia 28 de fevereiro de 1963, soaram, mas sim sete vozes ressoarão. E deixemos lá como está. Deixemos assim como está. Mas, se ouvirmos todas as pessoas e todos falam de revelação, não, e mais uma vez, não. O Espírito de Deus revela a palavra. O Espírito de Deus não tem nada a ver com fantasia religiosa. Interpretação não é coisa de Deus, mas sim o significado da palavra no original para nós mostrado. E o Espírito de Deus nos guiou de forma maravilhosa dentro da palavra da verdade. Nos introduziu nessa palavra. Não é nosso mérito e nem nossa dignidade. Esse é o tempo no qual vivemos. E por isso, podemos tudo ouvir e crer e vivenciar. Não sejais idólatras. Sim, o ensinamento de Balaão havia acontecido. Quantos ensinam? Quantos ensinadores temos no nosso tempo? E o ruim, a coisa, porque não fora, mas sim, eles acontecem dentro, como Paulo, Lucas deixou escrever em Atos Apóstolos 20, do vosso próprio meio, não de fora da mensagem, dentro da mensagem. Se todas as interpretações e ensinamentos surgissem, um aqui edifica aqui um altar, o outro lá, aqui tem um tem seguidores aqui, o outro tem seguidores lá, e todos estão guiando para o erro. Temos que ressaltar mais uma vez, e eu lerei de Atos, capítulo 15, e vos perguntarei como foi possível que já no cristianismo original o ensinamento de Balaão tenha tomado forma e as pessoas esqueceram a palavra. Atos 15, versículo 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, aquilo que Deus em Jerusalém, na presença de toda a igreja, na presença dos anciãos, na presença dos apóstolos, como definição santa para a igreja, decisão santa para a igreja, havia ordenado à igreja, colocaram ao lado e já se encontrou alguém que então introduziu o ensinamento de Balaão, e as pessoas trouxeram, comeram carne sacrificada aos ídolos e Jezabel, e ela conseguiu concluir, ambas coisas estão escritas, da Jezabel, porque era profetisa e pôde causar mais danos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar. Deus só teve apóstolos, profetas, pastores, ensinadores na igreja, de ensinadoras, de apóstolas, mulheres. Não está nada escrito, mas ela era profeta, profetisa, ensinadora. Ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Exatamente isso, sobre decisão do Espírito Santo em Jerusalém, no quartel-general de Deus na Terra, na Igreja Neotestamentária, no princípio, na origem, havia sido definido pelo Espírito Santo e divulgada pelos apóstolos. Então, essas duas pessoas revogaram isso e enganaram o povo de Deus. Irmãos e irmãs, não queremos entrar em maiores detalhes, mas Deus não permitirá que mais uma vez uma enganação aconteça. Deus não permitirá que uma Jezabel, que um Balaão mais uma vez surja, e todos e que se separaram e dizem: não precisamos mais ir a Jerusalém, não precisamos ir mais a Krefeld, nós fazemos nossa própria coisa. Deixe-me dizer isso no nome do Senhor, em todo amor. vocês foram enganados, desviados, e estão guiando outros ao erro. Vocês passaram ao largo da palavra e não se inclinaram diante da palavra e também não permitiram a outros que se colocassem na palavra e assim na vontade de Deus, se deixassem introduzir na vontade de Deus. Irmãos e irmãs, se nós somente soubéssemos daquilo o que Deus fez no tempo de Balaão e também no tempo do princípio do Novo Testamento, eu quero saber, eu tenho que saber onde nós chegamos hoje, que status nós tomamos hoje, que estado nós tomamos hoje. Até que ponto o Senhor pôde fazer a sua obra em nós? Onde estamos espiritualmente? E mais uma vez, o ponto culminante, o impedir que fossem a Jerusalém e tinham os próprios lugares de sacrifício e colocarem pessoas que sequer eram da tribo de Levi, que sequer não pertenciam ao sacerdócio, simplesmente como está escrito, sim, pela própria imaginação fizeram todas as coisas. Quando eu digo que todos os irmãos que se soltaram fazem a partir da sua própria fantasia o que querem, então eu disse a verdade diante da face de Deus, eu exijo a todos, eu... E aquilo comparamos com Apóstolos, Atos Apóstolos 15 com Apocalipse 2:14, pessoas no tempo dos apóstolos já ousaram introduzir em seus próprios ensinamentos e impedir o povo do verdadeiro caminho. Nossa tarefa é que o povo de Deus seja chamado de volta. Venham a Jerusalém, venha a primeira pregação, venha o primeiro batismo, venham aquilo o que aconteceu e foi pregado no princípio. Voltem, voltem, voltem. Não se mantenham em Betel, ou Gilgal, ou nas montanhas de Efraim, ou Dan, onde quer que algo haja. Não se mantenham, não se deixem manter por aquilo que todos fazem, que se soltaram, que separaram, e que em alta voz ou em baixa voz e digam, lá vocês não precisam ir mais. Se Deus deu a missão de ir de cidade a cidade para trazer a última mensagem da palavra, para que se cumpra que o evangelho do reino será pregado a todos os povos por testemunho, então eu pergunto hoje, eu não pergunto por minha causa, fizeram isso todos os irmãos? Eles foram, durante os últimos 45 anos, caminharam de país a país, de continente a continente, viajaram, ou na própria região, e cuidaram de desordem, e colocaram suas próprias direções, e criaram suas próprias igrejas. Então, e se ouve, então, na língua, sempre essa palavra, pastor, pastor, nesse grupo, ele, esse irmão, aquele é pastor. Em acima de 50 anos, o irmão Rus, que deixa saudar toda a igreja, nenhuma única vez foi chamado como pastor. Senhor, sequer uma única vez. Ele era pastor de ovelhas, e ele pôde exortar, mas esse título, assim como está escrito, vocês não devem chamar nenhum de pai, assim está escrito, vocês não devem chamar nenhum de ensinador ou mestre. Um é vosso mestre, e esse é o Senhor. Nós não Não somos denominados através de títulos. Também quando o batismo não se trata de títulos, se trata do nome. E o nome do nosso irmão é Leonard Huss, e não pastor. Isso é um título. Irmão Schmidt jamais foi denominado, chamado pastor. Por que não? Pois nós não somos denominação. Nós não podemos nos colocar iguais com todas as outras igrejas e igrejas livres. E eu digo mais uma vez, isto o Senhor me deu nessa manhã. Eu não havia pensado nisso antes. Atos Apóstolos 15 foi colocado ao lado e lá está escrito, essa a decisão do Espírito Santo e a nossa decisão. Por isso, esses senhores, já no cristianismo original, os senhores se colocaram ao largo disso, com o ensinamento de Balaão e a Jezabel, todos se colocaram ao largo disso. Deixe-me, no resumo, falar mais uma vez. Deus, neste fim de semana, nos deu uma lição muito séria e dolorida. E nós, na obediência pela fé, nós queremos tomar a sério o que o Senhor tinha a nos dizer. Não extra alguma coisa ou outra coisa, não aqui ou lá, separado daquilo o que Deus, desde o princípio, fez. E deixe-me dizer no fim, mais uma vez, nossos irmãos estão preparando agora, nos países da África Central, reuniões em 4 estádios, em 4 grandes cidades, especialmente no primeiro estádio, 22 mil pessoas estará cheio. As pessoas vêm para ouvir a palavra de Deus e os irmãos fazem a sua parte para encontrarem as preparações. Quem tem a palavra da hora, quem carregou a palavra da hora, 155 países, quem pregou a última mensagem clara e cristalina, fizeram todos aqueles que dizem para que não venham aqui, que organizaram suas próprias reuniões e cuja tarefa principal é de manter as pessoas afastadas daqui, onde a verdadeira palavra é pregada. Então percebemos muito rapidamente onde o espírito de Balaão, onde o espírito de Jezabel está, onde outros espíritos sobre um manto de religiosidade está atuando. Então pode ligar um irmão, ele ouvirá nessa pregação: se meus filhos falam também inglês, e nós todos estamos informados sobre tudo. Hoje não se trata disso. Se alguém sabe inglês ou francês ou alemão, hoje trata-se se nós compreendemos a palavra de Deus, a língua de Deus. Se nós ouvimos o último chamado, se nós nos separamos e se nos fomos consagrados ao Senhor, então agradou o Espírito Santo e a decisão do Espírito Santo e nossa decisão, assim os apóstolos passaram isso adiante. E nós pertencemos no ensinamento dos apóstolos, Atos Apóstolos 2, versículo 42, até que passemos do crer para o ver. Uma palavra a todos que querem se deixar batizar. Eu sei, isso ouve muito muito duro. E quando ouvi Mon Branham falar pela primeira vez, todos que se deixaram batizar na forma do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de fato, foram batizados dentro da Igreja Romana Católica, pois a Igreja Estatal Romana foi que introduziu essa fórmula de batismo que nenhuma vez sequer foi utilizada na Santa Escritura, seja no batismo, seja com oração. A única vez, Mateus 28, é mal compreendida. Por isso, ide a todo mundo, ensinai a todos os povos e batizai-os dentro, no singular, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus se revelou como Pai nos céus, no seu Filho unigênito sobre a terra, na Igreja, através do Espírito Santo, se revelou no único, no nome da aliança neotestamentária, Jesus, e já derivado do Velho Testamento, Javé, Salvador, Yahshua, Javé, Salvador. Na nossa língua, nós temos o nome Jesus, e assim, de fato, todos, seja em Jerusalém, seja em Samaria, seja na Judeia, seja em Éfeso, em todos os lugares, seja Pedro, Filipe ou Paulo, todos batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo, em Romanos 6, pôde escrever: nós todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Por que as pessoas não pegam as passagens bíblicas? Eles se mantêm em Mateus 28, se mantêm fixos nisso e não caminham adiante, como Pedro, que pelo Espírito de Deus foi guiado, e Filipe e Paulo. E cada ensinamento tem que ser baseado no mínimo em duas ou três testemunhas. Esta é a diretriz divina também em testemunha. Tinha que haver duas ou três testemunhas que, independente um do outro, haviam tido falado. Isso nós temos na Santa Escritura. O batismo que acontece nesse lugar acontece de acordo com o modelo do cristianismo original, no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome da aliança, do pacto neotestamentário. Você deve chamar o seu novo nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Emmanuel, Deus conosco, por favor, não quebrem vossas cabeças, não fiquem quebrando a cabeça sobre o tema da divindade. Deixe-vos que seja revelado. Eu vos digo, nós pisamos chão de revelação, e em todos os anos que se passaram, nós vivenciamos como o Senhor nos guiou de clareza a clareza na sua palavra, e jamais passamos além da palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra e minhas palavras em vós, então vocês podem pedir o que quiserdes e vos será dado. Vamos falar mais uma vez, amados irmãos e irmãs. Nós reconhecemos o tempo no qual vivemos, não somente terrenamente, do que acontece em todo o mundo. Nesse fim de semana, nós não entramos em detalhes, nós nos concentramos aquilo que é importante como igreja chamada para fora. Permanecei na palavra, permanecei na vontade de Deus, sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus na fé e na obediência, como Abraão foi, assim toda a semente de Abraão será. Deixe-me falar por convicção. No retorno do Senhor, o noivo encontrará uma noiva preparada, sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro, santificada na palavra de Deus, selada com o Espírito Santo no dia da libertação física. Para nós só resta uma coisa: ao Senhor nosso Deus, de coração, agradecer a Ele pelo grande privilégio que podemos viver agora, estarmos no estado mais atual, podemos nos deixarmos levar ao estado mais atual no reino de Deus. Isso é graça que Deus nos deu. Sejam simplesmente abençoados no nome do Senhor. Amém. Vamos levantar. Vamos cantar, talvez, ó, é Jesus, ó, é Jesus. Enquanto estamos na presença de Deus, isso nós temos que estar cientes disso. Nós ouvimos não palavras de homens, nós ouvimos palavra de Deus, e na presença de Deus nós encontramos, tomamos nossa decisão para o Senhor. Não precisamos mais tempo para pensarmos, mas no momento no qual o Senhor fala conosco, os nossos corações queimam e Ele abre a compreensão para a Escritura. E não passamos ao largo de nenhuma palavra, pois cada palavra de Deus nos toca. Nós nos provamos nela, nos inclinamos sobre cada palavra e só temos um desejo: de seguir ao Senhor fielmente na fé e na obediência, no caminho estreito caminharmos, que guia para a vida, que nós, pela graça, podemos caminhar. Primeiro, quero perguntar, vocês todos estão de acordo que nós, que sobre a palavra, sobre o ensinamento, sobre o batismo, sobre tudo, que nós voltemos a tudo, como foi no princípio a partir de Jerusalém tomou seu caminho. Então digam simplesmente amém. E todo mundo deva ouvir quando se vocês receberam de presente revelação, se vocês querem receber a revelação de presente de Deus a partir de todas as coisas, digam simplesmente amém. Deus o fará, Deus o fará. Nós não falaremos mais com carne e sangue, não perguntaremos mais o irmão o que você tem a dizer sobre isso, não. Nós perguntamos, Senhor, o que tens tu a dizer para nós através da tua santa palavra? Agora eu quero perguntar quantos têm um pedido natural, um pedido pessoal, independentemente de que campo seja, vocês têm um problema, vocês têm um pedido que vocês querem trazer ao Senhor. Sim, estamos vendo ao redor, onde são muitos. Deus os abençoe. Por favor, aceitem. Chegou o tempo onde Deus ouve orações e responde na hora e nos dá aquilo para o qual pedimos. Agora, quando, se puderes crer agora, receba aquilo para o qual oraram. Nós estamos na presença de Deus. O preço foi pago. A redenção aconteceu. A obra está consumada. Vossa culpa foi perdoada. Vossos pecados encobertos através do sangue do Cordeiro. Vosso corpo curado nas feridas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aceitem na fé e podem levar para suas casas. Este é o dia que o Senhor fez. Quantos estão dispostos a caminharem todo o caminho com Deus até o fim, até que passemos do crer para o ver? Digam amém, digam amém. Agora pedimos todos que querem se deixar batizar, que venham para frente. Nesse meio tempo, nós oraremos juntamente e traremos tudo ao Senhor e mais uma vez queremos. Por favor, não esqueçam o pensamento principal desse fim de semana. Um homem de Deus falou sobre missão e atuou sobre missão de Deus. E o Senhor confirmou. E então, amados, nós ouvimos a palavra de Deus e nós tomamos nossa decisão para o Senhor. Jamais novamente ouvir de volta, jamais voltar para trás, mas sim caminhar adiante na fé com o Salvador. Esta é a nossa decisão nesse fim de semana. E como nós ouvimos, nós, daquilo que foi pregado, ensinado em Jerusalém, nós não nos soltamos disso, nós não nos separamos e caminhamos por próprios caminhos. Nós entramos no caminho do Senhor e podemos, na obediência da fé, caminhar sobre ele, jamais voltar para trás. E como último pensamento dos Atos Apóstolos 15, foi decisão do Espírito Santo e nossa. O Espírito Santo revelou e os apóstolos passaram adiante. Também a nós, o mesmo Espírito Santo revelou e nós passamos adiante até que todos, até que de fato todos tenham chegado à fé, à verdadeira fé, e em unidade, voltem e o Senhor possa ter cumprir seu caminho com todos nós na terra. Uma palavra aos que se querem deixar batizar. Quem fala alemão de vocês? Você é alemão, sim. Quem fala alemão, sim, é alemão. E os três? Amados, olhem uma vez aqui. Vocês consagraram as vossas vidas ao Senhor. Vocês tomaram a decisão de seguir a Ele. Vocês creem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Gólgota, para vocês pessoalmente, morreu por vocês, que Ele tomou a vossa culpa e vosso pecado sobre si mesmo e que Ele derramou seu sangue para vossa redenção e perdão. E hoje vocês podem fechar um pacto, uma boa consciência com Deus e no batismo trazerem a prova que de coração creem. E assim está escrito em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. Ainda vale a palavra do Senhor. Aceitem na fé e que a paz de Deus, que é maior do que toda compreensão dos homens, vossos corações, vossas mentes possam ser mantidas em Jesus Cristo, nosso Senhor. E que aconteça que após o batismo na água, também o batismo espiritual possa seguir. Mas ainda também falaremos sobre isso. Deixe-nos agora orar juntamente e trazer todas as coisas ao Senhor. Pedimos que o irmão Schmidt ore conosco, por favor. Eterno fiel Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te falamos gratidão por tua graça e fidelidade. Nós reconhecemos e vemos que tu ainda estás no trono da graça, ó Senhor, e mostras graça àqueles que olham para ti. Tu mostras graça àqueles que chamam ao vivo ao nosso Senhor. Tu ainda toca os corações e purifica e santifica. Assim te pedimos, ó Senhor, dá-nos graça a todos nós que demos testemunho de ter uma consciência, boa consciência ante ti, diante das pessoas. Senhor, abençoe também esses jovens corações que se decidiram, ó Deus, a passarem o testemunho, ó Senhor Jesus. Esteja com eles, acompanhe-os, ó Senhor, em todos os seus caminhos, Senhor Jesus. Nós pedimos por tua bênção, amém. Antes de agora passarmos para o batismo, pedimos ainda que as duas irmãs que nos cantem um hino maravilhoso, e então ainda falaremos brevemente, se Deus quiser, a viagem em agosto acontecerá, e eu quero também aqui anunciar, na terça-feira acontecerá na Suíça, em Bern, o sepultamento do nosso amado irmão Fritz Schumacher. E se alguém puder vir, todos estão convidados de coração. também ele, eu conheci por 34 anos, sempre fiel, veio a Zurique, com 86 anos o Senhor o chamou na glória celestial, a ele seja honra. Permaneço em pé ainda um pouco.
Der gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Der gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich blutrot die Sünde, wer gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die laget, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die laget, o bekehret euch zu Gott. Denn ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Vergibt Übertretung, vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Amen.
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 Mais alvo lavado que a neve, mais alvo que a neve, assim está escrito e assim aconteceu. Irmãos e irmãs, muito brevemente, lembrem-se de nós, irmão Tati está aqui, nós faremos a viagem para a África Central, ao Gabão, então para o Congo, República do Congo, e então brevemente para a Zâmbia, e então brevemente, se Deus quiser, a Joanesburgo, assim como o Senhor guiar, eu já havia dito, em todos os lugares foram alugados estádios. Lembrem-se de nós para que a palavra do Senhor possa alcançar aos últimos. Agora pergunta, vocês nesse fim de semana foram abençoados? A palavra nos tocou? Nós tomamos a decisão correta com o Senhor? Lembrem-se, com essa decisão que nós tomamos aqui, nós encontraremos com o Senhor, que tenha sido a decisão correta. Nós passamos saudações a Paris, saudações a Bruxelas, saudações a todas as cidades da França, Bélgica, Suécia, Suíça, e todos os países e línguas também. Saudações especiais para o Uzbequistão, saudações especiais à República Tcheca, Polônia e simplesmente Eslováquia, e nossos amigos da Eslováquia. Deus abençoe na Itália e tenha seu caminho com todos. Chegou o tempo onde também os irmãos servidores têm que se encontrar e através de um Espírito sejam batizados em um corpo, e todos os membros, e para que a ordem divina possa acontecer na harmonia divina. O Senhor prometeu e Ele cumprirá. Mesmo assim, ainda tenho a impressão que temos que agradecer mais uma vez juntos, como está em vossos corações. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração pela palavra que a partir de Jerusalém veio, pelo ensinamento. Nós te agradecemos, amado Senhor, abençoe a todos, eleve Tu a Tua face sobre todos nós e dá-nos a Tua paz e a Tua bênção. Esteja com todos e todos os pedidos de oração, também na República Tcheca. Nós te trazemos, ó Senhor, abençoe sobre pedidos e sobre compreensão. Eu te peço que eu te agradeço por ter nos aberto a compreensão para a Escritura. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. E todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga amém. Em todo mundo sejam abençoados no nome do Senhor. Esse é o nosso dia, o dia que o Senhor nos deu. Nós podemos estar alegres e contentes e trazer a honra a Ele. Mais uma vez, esse é o dia e nós pedimos que o irmão Eric Schmidt venha, e nós pediremos que ele faça o batismo. Irmão Eric Schmidt, venha por favor agora para frente. Vamos cantar. Esse é o Celestial, eu te agradeço por tua graça e por tua fidelidade, por esse dia que tu de fato fizestes para nós. O Senhor, eu te agradeço de todo o coração por nós que já fomos batizados, reconhecemos o dia da nossa visitação graciosa. Eu te agradeço de todo o coração por também hoje essas almas que estão diante de ti, Senhor, que tu querem fazer o passo da obediência, Senhor, que para eles é o dia da salvação, que tu os recebesse e aceitar a salvação que tu enviasse. Senhor, eu te agradeço de todo o coração por termos o exemplo de Jerusalém. Podemos seguir esse exemplo em cada passo, Senhor. Eu te agradeço de todo o coração, Senhor, por não ser o Jerusalém terreno, mas sim a tua palavra que veio, que saiu de Jerusalém e que também nos alcançou. Senhor, eu te agradeço de todo o coração podemos ser obedientes em todas as coisas que tu exiges de nós. E a tua carga é leve, o teu fardo é leve e agradável. E nós podemos caminhar com alegria nesse caminho e fazer o passo da fé. A ti eu te digo gratidão de todo o coração, Senhor. E quando o batismo tiver sido cumprido, não somente a água, temos sido molhados pela água, mas sim que o teu bom Espírito Santo possa entrar nos corações e possa cumprir e possa preencher, e não somente esse passo agora e hoje, mas sim que nós todos, Senhor, que estamos reunidos aqui, sejamos preenchidos com fogo e com Espírito em todos os lugares, ó Senhor, onde sua noiva está reunida e aceitou a tua palavra, que tu, com o teu bom Espírito Santo, possa preencher a todos, que todos possamos dizer: Maranata, Senhor, venha em breve, Senhor. Eu te digo gratidão de todo o coração e glorifico o teu santo nome. Amém. Louvor, honra e glória de coração. Nós respondemos: Ele nos abençoou. Amém. Estejam com a sua graça. Até a próxima vez. Os que querem se deixar batizar já caminharão com nosso irmão para se vestir e nós iremos para as águas. Então, estendo a mão um ao outro, desejam as bênçãos de Deus. O Senhor esteja com vós. Amém.